Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde também à Autoridade da Concorrência. Muito obrigada por estarem aqui connosco na Comissão de Economia. Senhora Administradora Doutora Maria João Melícias, é um gosto voltar a vê-la nesta comissão e, portanto, naturalmente, aqui muito expectantes pelos contributos que nos possam trazer relativamente à análise e à reflexão sobre a PPL que aqui está em reflexão. Também cumprimento a doutora Ana Nogueira e igualmente a doutora Cristina Camacho. Creio que, entretanto, a doutora Teresa Duarte se irá juntar a nós. Portanto, quando assim for, senta ali ao lado e, portanto, toma ali o seu lugar sem problema algum. Muito bem, senhores deputados e senhora administradora, nós temos uma grelha de tempos que é a seguinte: 5 minutos de intervenção inicial pela Autoridade da Concorrência, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar. Neste momento estão apenas aqui 2 grupos parlamentares, o PSD, afinal, não, ia dizer 3, mas não, 3, é verdade. O PSD, o Partido Socialista e o Chega. E tem cada um deles 5 minutos e depois uma resposta final por parte da entidade, da Autoridade da Concorrência, de 10 minutos. Por isso, sem mais delongas, senhora doutora Maria João Melícias tem então a palavra para a intervenção inicial.
Muito obrigada, senhora deputada Márcia Paz, pelo convite para participar nesta audição. É com muito gosto e interesse que aqui estamos, porque a transposição da Diretiva SN+, é um marco muito importante para a consolidação da política de concorrência em Portugal e, nesse sentido, eu pedi alguma tolerância, alguma compreensão dos senhores deputados relativamente ao tempo que me foi alocado nesta intervenção inicial. Acho que é importante ter presente que a Diretiva recebeu esta designação informal SN+, porque o seu principal desígnio é o de reforçar a rede europeia de autoridades de concorrência, a European Competition Network, na qual se integra a Autoridade da Concorrência, reforçando os respectivos poderes, as suas garantias de independência, adotando estas autoridades dos recursos necessários, dos poderes decisórios necessários para que possam exercer a sua missão de forma efetiva, com devida salvaguarda dos direitos fundamentais das empresas, que é indispensável à credibilidade do sistema de concorrência e também à dinâmica do funcionamento do mercado. E, portanto, a qualidade desta transposição vai ditar o futuro da política de concorrência em Portugal e é fundamental que caminhemos no sentido da consolidação do sistema de concorrência de que dispomos, evitando retrocesso, evitando dar passos em falso. A proposta de lei, na sua globalidade, vai no bom sentido, na medida em que visa assegurar esta transposição. No entanto, existem alguns aspectos desta proposta de lei em que existe um risco de desconformidade com a diretiva, mas que, felizmente, no âmbito deste grupo de trabalho, o legislador tem oportunidade de ajustar. E, nesse sentido, a Autoridade da Concorrência fez chegar a esta comissão um parecer que detalha e fundamenta de forma exaustiva todos estes aspectos que, na nossa ótica, exigem um ajustamento pelo legislador. Aqui vou apenas referir aqueles que me parecem mais decisivos. Antes disso, acho que é importante também dar-vos nota do caminho que percorremos para chegar aqui. A Autoridade da Concorrência preparou, a convite do Governo, um anteprojeto de transposição desta diretiva que entregámos em abril ao Governo em abril de 2020, já em plena pandemia, e para esse efeito constituímos um grupo de trabalho externo composto de representantes de diversos quadrantes, diversas sensibilidades do ecossistema da concorrência, portanto magistratura, academia, advocacia de concorrência, empresas, para além do próprio Governo, que nos aconselhou ao longo dos trabalhos preparatórios, que funcionou como uma espécie de sounding board relativamente à evolução desses trabalhos preparatórios, isto para evitar que a autoridade pudesse inadvertidamente revelar uma propensão demasiado acusatória na elaboração deste anteprojeto. Depois disso, realizámos um workshop consultivo alargado, visando uma recolha de perspectivas mais ampla, que contou com a participação de cerca de 2 dezenas de entidades e que foi uma espécie de teste de mercado relativamente a uma versão embrionária deste anteprojeto antes de ser lançada à consulta pública. Depois lançámos uma consulta pública com um período período de auscultação de cerca de 2 meses e meio, visando a recolha de contributos escritos, e, portanto, todos estes outputs estão disponíveis no portal institucional da Autoridade da Concorrência e estabilitou-nos, de facto, a entregar ao Governo, já em plena pandemia, o anteprojeto de transposição, que resultou, portanto, de um processo de reflexão muito amadurecido, muito aberto e participado, visou, no fundo, tratar-se de uma reforma legislativa justa e equilibrada. Chegados aqui, passando mais pragmaticamente aos aspectos da proposta de lei que nos preocupam, a proposta de lei discutida na anterior legislatura suscitou alguma discussão no que diz respeito aos poderes da ADC relativos à apreensão de correio eletrónico, portanto, acesso a meios de prova digital. E acho que é importante, portanto, desmistificar de que forma é que estes poderes são exercidos em Portugal e no contexto da União Europeia. A lei da concorrência, na verdade, já confere à ADC, desde há mais de 2 décadas, poderes para apreender correio eletrónico, pelo menos correio eletrónico que esteja marcado como lido. Esta competência tem sido validada pela jurisprudência de forma reiterada, incluindo pelos tribunais superiores, pelo Tribunal Constitucional. Apenas com esta nuance, os tribunais têm entendido que a ADC não tem o poder para apreender correio eletrónico que esteja marcado como não lido. Apesar disto, o Tribunal Constitucional até recentemente pôs em causa esta distinção a propósito de outra matéria, a propósito da lei do cibercrime, porventura por considerar que se trata de uma distinção algo artificial e facilmente manipulável. Mas no que diz respeito às investigações da Autoridade da Concorrência, este poder é exercido após a obtenção de mandado por autoridade judiciária de competente, que pode ser o Ministério Público ou o Juiz de Instrução Criminal, e, enfim, todas as medidas de investigação que a ADC adota são objeto de escrutínio judicial, são objeto de recursos interlocutórios para o Tribunal da Concorrência, e, efetivamente, temos obtido uma taxa de sucesso judicial superior a 80%. Aliás, todas as investigações que concluímos nos últimos anos, em variedíssimos setores, banca, seguradoras, telecomunicações, grande distribuição, saúde, etc., etc., todas elas se baseiam em prova digital, em correio eletrónico lido. E no âmbito da rede europeia de autoridades de concorrência, nós dirigimos um questionário às nossas congêneres.
Eu peço imensa desculpa de interromper, mas com a tolerância devida, e nós temos todos os agendamentos e estamos todos...
Agradeço a vossa tolerância.
Estamos já nos 6 minutos e, portanto, é evidente que temos todo o interesse em ouvi-la, nem pode ser de outra forma, e por isso vos chamamos cá e fizemos este convite. Mas eu também não posso fugir muito aqui da grelha, até porque as reuniões que os senhores deputados têm a seguir também estão condicionadas e, portanto, têm aqui em conta esta grelha e por isso não poderei ir muito além disso. Agora, o convite que eu lhe faço é, depois nos 10 minutos finais, de fazer, para além de responder aos senhores deputados, fazer as considerações que entender aqui, porque tem aqui um tempo mais alargado. E, portanto, com este pedido de desculpas, e que certamente nos compreende, passaria então a palavra ao grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento em nome do parlamentar do Partido Social Democrata, a Sra. Doutora Maria João Moícias, administradora da Autoridade da Concorrência, a Sra. Doutora Ana Nogueira, diretora do Departamento Jurídico do Contencioso, e a Doutora Cristina Camacho, chefe do gabinete também da Autoridade da Concorrência. Senhora Administradora da Autoridade da Concorrência, se fossem respeitados os prazos de transposição da diretiva, provavelmente hoje estaríamos neste momento já a beneficiar de uma segunda reforma substancial da legislação nacional de concorrência no pós-2003. Mas como este governo é incapaz de chegar a tempo pior ou quer que seja, estamos atrasados. E se antes da dissolução da Assembleia da República levávamos sensivelmente 10 meses de atraso, na transposição desta diretiva, esse atraso agora já vai em 16 meses. E tudo isto poderia ser bastante atenuado, ou até totalmente atenuado, se a proposta de lei em apreciação operasse uma boa transposição da diretiva comunitária. Mas não é esse o caso, ou não é esse o caso do nosso ponto de vista. Porquê? Porque a proposta de lei em apreciação evidencia diversos riscos de uma incorreta transposição da diretiva, e isto acontece em vários domínios, porque incorre terminologicamente em diversas incorreções que reduzem o âmbito dos poderes de investigação da autoridade da concorrência em desconformidade com a diretiva e com o direito da concorrência da União, suscita dúvidas da sua compatibilidade com as normas constitucionais, como se infere da nota técnica elaborada pelos serviços da Comissão, bem como de um parecer que junto ao processo. E, senhora Administradora, se tudo isto não bastasse, atenta contra a independência e a autonomia da autoridade da concorrência, simplesmente um dos pilares e um dos objetivos fundamentais desta diretiva no que concerne às autoridades de concorrência nacionais. Esta circunstância é inaceitável, mas, convenhamos, não é algo que nos deva surpreender. Há muito que sabemos que o Governo lida mal com a independência das entidades reguladoras e não perde uma oportunidade para as controlar politicamente. Mas concentremos na iniciativa legislativa em apreciação. É a autoridade da concorrência quem afirma que a proposta de lei introduz uma nova modalidade de intervenção do Governo sobre a missão da autoridade da concorrência, quando confere ao primeiro, isto é, quando confere ao Governo a possibilidade de lhe dirigir regras estratégicas gerais, orientações em matéria de prioridades não relacionadas com inquéritos sectoriais ou com processos específicos para a aplicação dos artigos 101 e 102 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, o que é, segundo a Autoridade da Concorrência, contrária ao espírito da diretiva de reforço e, portanto, não de limitação da independência das autoridades de concorrência. O Governo, como por certo será do conhecimento da senhora Administradora, contesta esta afirmação, dizendo que se limitou tão só a transcrever a diretiva comunitária, o que também é verdade. E até vai mais longe, afirmando que a proposta de lei, pelo contrário, reforça é as garantias de independência e da autonomia financeira da autoridade da concorrência. Pelo que, senhora Administradora, cá perguntar, por que razão a diretiva comunitária prevê essa possibilidade, ou seja, a possibilidade do Governo, ou os Governos, se quisermos, definir regras estratégicas gerais e orientações sobre as autoridades de concorrência, se podia ou não o Governo prescindir dessa parte da transcrição, se a mesma coída ou não com os atuais estatutos da autoridade da concorrência, e se essa transcrição coída ou não com as disposições ou os princípios constantes da lei-quadro das entidades reguladoras. Por outro lado, importa salientar que a transposição da diretiva comunitária sobre a qual a autoridade da concorrência, diga-se, depositou grandes expectativas quanto ao resultado final, como se infere do anteprojeto que apresentou ao Governo no dia 3 de abril de 2020, pressupõe mais poderes para os reguladores, isto é, significa, por isso que ao dar mais poderes, significa que estamos a atribuir maiores responsabilidades, maior transparência e também sendo daqui exigível que as decisões sejam ainda melhor fundamentadas por parte da autoridade da concorrência. Pelo que também do nosso ponto de vista, neste domínio faz sentido questionar se a autoridade da concorrência está preparada do ponto de vista dos seus recursos humanos e do ponto de vista dos recursos financeiros para responder a estas novas responsabilidades. E aqui deixo duas perguntas finais. Se a transposição da diretiva prevê as adequadas garantias de autonomia financeira e de gestão de recursos humanos neste domínio, e já agora, e por último, se a eliminação das coimas enquanto fonte de financiamento da autoridade da concorrência, em linha com o plasmado na diretiva, fragiliza ou não a autonomia financeira da autoridade da concorrência, atentos os novos mecanismos do seu próprio financiamento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Doutora Mariva Melícias, Administradora da ADC e as pessoas que a acompanham. Cumprimentar os Srs. Deputados. Eu queria fazer duas ou três considerações e depois, se calhar um pouco também na senda daquilo que o meu colega deputado Jorge Paulo Oliveira disse, umas confirmações por parte da ADC. Em primeiro lugar, não podia deixar de o fazer, a transposição da diretiva já devia estar feita, já teve contributos na última sessão legislativa, não está terminada, depois daqueles contributos todos, onde unicamente, aparentemente, eu não estava cá, se levantou um problema de constitucionalidade do 34.4 da Constituição do acesso aos meios de prova através de comunicações privadas. Era essa a questão residual, digamos assim, para os acertos da nota final do diploma, mas de repente a sessão legislativa acabou, fez cair a sessão legislativa e, que eu saiba, o único partido que votou a favor ou contra a moção de censura ou contra o chumbo, neste caso do orçamento, foi o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, que contribuiu para o derrubo do governo. Por isso, está-se em causa de pedir, em termos jurídicos, esta questão de vir aqui invocar que isto está atrasado por esse motivo. Todos menos esse motivo, porque aí o PSD teve responsabilidades. A segunda nota que eu gostava de dizer é que nós estamos a dar mais competências, e bem, por parte desta diretiva e nesta transposição que se impõe, às autoridades da concorrência, para fomentar a concorrência, o mercado interno, fomentar o livre comércio e o comércio, digamos, justo entre as empresas, para que as coisas e o comércio seja livre e, obviamente, possa ser criado postos de trabalho com umas normas regulatórias mais apertadas. Aquilo que o Governo tentou fazer nesta PPL é transpor o mais prático ou mais literal possível o corpo e o espírito da diretiva para fomentar a concorrência. Obviamente, adaptando em termos jurídicos alguma terminologia que é do nosso ordenamento jurídico, nomeadamente o penal, porque, obviamente, nós estamos a falar de uma diretiva que tem que ser transposta para a União Europeia e há um conjunto de terminologia jurídica que não compromete em nada o espírito da norma em relação à transposição. Por isso, eu pego muito naquilo que a senhora administradora até disse, que esta PPL vai no bom sentido, isto é, e a nós, Partido Socialista, também nos parece que vai no bom sentido, porque a ideia é transpor rapidamente esta diretiva para, primeiro, não estarmos em incumprimento e depois o mercado concorrencial possa acontecer. Nós temos a questão, nesta redação, eu percebo a questão dos meios eletrónicos privados e a jurisprudência que cita, que é evidente, em relação ao correio eletrónico não lido. Pensamos também que a formulação que está feita no corpo do texto da diretiva ressalva essa questão da obtenção desses meios de provas, tanto mais que tem que ter o controle jurisdicional prévio para fazer essas buscas. E mesmo a formulação menos específica, como propôs a própria ADC, e mais generalista na terminologia, porque em determinada altura propuseram no vosso parecer a especificação de um conjunto de meios ou formas de obter a prova. E o Governo optou, e na nossa opinião bem, por manter num conceito mais, digamos, generalista, onde cabe todas essas formulações mais específicas, precisamente também por causa do controle jurisdicional prévio para se fazer a questão. Em relação às coimas, bem, a mim parece-me que a ADC tem um corpo de financiamento perfeitamente estabilizado. Aquilo que se diz aqui é que o corpo da autoridade, das auditorias ou das inspeções ou das contraordenações que vão colocar às empresas que eventualmente estejam a prevaricar, não reverte para a própria DC em relação ao seu âmbito deste trabalho. Isso é uma forma saudável de fazer as coisas. Porquê? Porque a ADC não tem que pregar ou colocar coimas a empresas de propósito para se próprio financiar. E essa é uma garantia de isenção da própria ADC. Posto isto, e uma vez que o diploma vai no bom sentido e nós, obviamente, aceitamos e verificamos aquilo que são as propostas da ADC, a questão é se considera que ainda há alguma proposta última que não esteja refletida e que tenha, evidentemente, alguma relevância que possa ser colocada para transpormos a diretiva o mais fiel possível. Essa era a primeira questão. E se há alguma reserva em relação ao texto da PPL que eventualmente não esteja vertido, e na nossa opinião parece-nos que está tudo vertido para poder ser, obviamente, validada, e como ainda estamos a correr prova para propostas, para a redação final. E a segunda questão é se alguma vez nestes últimos tempos, e com este Governo, a ADC recebeu orientações do Governo sobre a atuação sobre qualquer empresa, como parece que ficou sugerido pelo meu colega deputado da bancada do PSD, porque se assim aconteceu, eu acho que isso é absolutamente admissível e gostava de ouvir a resposta para que não fiquem as coisas no ar, porque o que nós privamos aqui é que a ADC seja uma entidade absolutamente independente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra.
Agora sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e um cumprimento especial à Sra. Maria João Melícias e a toda a equipa que a acompanha e agradecer a vossa presença nesta reunião, que é importante. Bom, eu começava por dar razão ao Sr. Deputado Paulo Jorge Oliveira, que isto já vem com muito tempo de atraso. É verdade. Portanto, estamos agora novamente a discutir uma diretiva de 2019. Portanto, já vamos com 3 anos de atraso. E aí estamos de acordo. Relativamente a uma das questões que o Sr. Deputado faz também à Doutora Maria João Melícias, eu aí não queria entrar por esse caminho, que tem a ver com os recursos humanos que tem à disposição, se serão suficientes ou não. Ora bem, eu acho que isso vai competir à Sra. Doutora, a sua equipa de trabalho, é uma gestão que é sua e que, se não tiver as ferramentas necessárias ao exercício pleno das suas funções, naturalmente há de solicitar a quem de direito mais verba, mais orçamento para conseguir ter a equipa no nível que deseja. Mas preocupa-me também muito é de que forma nós vamos conseguir transpor esta diretiva num país onde é mais do que sabido que alguns setores estratégicos da nossa economia estão fortemente dentro de um regime monopolista. Estamos a falar nos combustíveis, estamos a falar nas comunicações, estamos a falar eventualmente até no setor da saúde ou subsistemas de saúde, e para isto basta irmos à ADECO, consultar o top 10 das reclamações e facilmente vemos que são os 3 setores que ocupam, a par do CTT também, o top 10. O CTT naturalmente que tem que lá estar, porque é uma empresa que tem o cartel da distribuição em Portugal. Não tem concorrência. Ou se há, é muito, muito, muito pequena, é quase insignificante. São pequenas empresas que fazem este género de distribuição e, por norma, até serão distribuições rápidas, como o caso da DHL, Cronopost e por aí fora. Mas se formos para o mercado das telecomunicações, vemos que MEU e a NOS ocupam o primeiro e o terceiro lugar, respectivamente. A Vodafone ocupa o 6º lugar. Portanto, as 3 maiores empresas de telecomunicações estão no top 6 das reclamações da DECO. E depois encontramos lá também EDP. Naturalmente que a EDP tem que lá estar. A imagem do CTT, a EDP era, até há bem pouco tempo, a posição dominante em termos de cartel no setor da distribuição de energia. Agora temos outras, mas com muito pouca expressão, como é o caso da Endesa, que também, curiosamente, está nesse mesmo top 10. Portanto, estamos a falar de áreas muito sensíveis, muito delicadas, que os portugueses têm necessidade de as utilizar no seu dia-a-dia, porque hoje em dia ninguém vive sem eletricidade, ninguém vive sem as comunicações. Portanto, e eu pergunto à Sra. Doutora quais são as estratégias que têm para impedir estas posições monopolistas ou de cartel que em nada beneficiam o consumidor final. Portanto, se estamos num mercado que se pretende seja um mercado livre, livre de concorrência, livre de oferta de produtos, não se pretende, em alguns pontos, segundo a nossa análise, que esta transposição da diretiva seja aplicada à letra. Porque há muitos casos, e o Sr. concordar comigo, que nesta diretiva estão omissos. Nesta matéria estão muitos casos omissos. E o penalizado, o maior penalizado disto, vai ser o consumidor final. Portanto, essa era a minha questão. Se nesses casos que, Sra. Doutora, se eu encontrei, certamente encontrará mais depressa, porque é expert nesta matéria, eu não sou seguramente, pergunto-lhe que certamente encontrou mais do que nós, o que é que a Sra. Doutora vai propor para regularizar e para inverter esses casos omissos que tem na transposição desta diretiva. Esta seria a primeira questão. Segunda questão, é uma questão que já há muitos anos vem sendo falada no nosso país e que naturalmente prejudica a lei do comércio livre, de um comércio saudável, que é a questão do dumping. E eu, sem citar nomes, basta irmos novamente à lista, ao top 10 da DECO, e encontramos lá, no setor da distribuição de eletrodomésticos, uma empresa que é conhecida por praticar dumping. O que é que a ADC tem, neste caso, como medida para inverter definitivamente esta prática abusiva por parte dos comerciantes ou dos distribuidores, como quisermos chamar? Muito obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado Filipe Melo. Sra. Administradora, Doutora Maria João, tem então 10 minutos para responder às intervenções dos Srs. Deputados.
Muito obrigada, Srs. Deputados, por estas questões tão abrangentes. Eu vou procurar dar uma resposta, enfim, o mais completa possível, e começando aqui pela ordem das questões que me foram colocadas, em primeiro lugar pelo Dr. Jorge Paulo Oliveira, relativamente ao acesso a meios de prova digital, e eu creio que esta questão também entronca com a questão que me foi colocada pelo Dr. Jorge Botelho. E deixem-me clarificar o seguinte, por força das objeções de eventual desconformidade constitucional suscitadas no âmbito da anterior legislatura, esta proposta de lei procurou, porventura, com a boa intenção de facilitar, de agilizar o debate parlamentar, expurgar a proposta anterior das especificações que constam da diretiva no que diz respeito ao alargamento dos meios de prova que as autoridades da concorrência devem ter acesso. A diretiva especifica esses meios de prova justamente para apetrechar as autoridades para poderem enfrentar os desafios do digital. Hoje em dia, a informação empresarial, e é sempre disto que estamos a falar, nunca estivemos a falar de acesso à informação relativa à intimidade da vida privada das empresas, estamos sempre a falar de informação empresarial. Ela não é produzida e armazenada através de circulares escritas e assinadas, nem sequer através de correio eletrónico. Hoje em dia, as empresas, tudo se passa de forma desmaterializada, e nesse sentido a diretiva especifica que as autoridades devem ter acesso não apenas a correio eletrónico não lido ou que aparente ter sido apagado, mas também a sistemas de mensagens instantâneas, independentemente do local em que esta informação esteja armazenada, portanto podendo incluir computadores, servidores das empresas, mas também dispositivos móveis, como tablets, telemóveis, ou até o próprio armazenamento na nuvem. E esta especificação é indispensável que conste na lei da concorrência, na proposta de lei. Porquê? Porque, tendo em conta a forma restritiva como os tribunais, compreensivelmente, têm interpretado o alcance dos poderes da ADC, sem esta habilitação legislativa clara, os tribunais considerarão que o legislador quis vedar que a ADC pudesse ter acesso a estes meios de prova. Isto será um golpe fatal para a eficácia da política de concorrência em Portugal. Mais cedo ou mais tarde, a autoridade não terá meios para concluir as suas investigações, não conseguirá detectar práticas anticoncorrenciais. Senhores deputados, nas jurisdições em que a eficácia da política de concorrência é mais reduzida, são as pessoas que ficam vulneráveis a práticas anticoncorrenciais, são as empresas que perdem competitividade porque deixam de poder ter acesso às vantagens que individualmente lhe proporciona a concorrência em termos de preço, qualidade, escolha e inovação. E, portanto, peço-vos que não deixem que isto aconteça a Portugal, não deixem que Portugal se torne uma espécie de oásis para práticas anticoncorrenciais, deixando as pessoas ainda mais desprotegidas. Portanto, este aspecto espero que fique claro, é muito importante que esta especificação volte a constar da lei. No que diz respeito às questões de independência, efetivamente a possibilidade de os governos darem orientações gerais às autoridades de concorrência em matéria de gestão de prioridades é uma possibilidade que consta dos considerantes da diretiva. Não é um elemento obrigatório, é uma possibilidade que consta e ela visou acomodar o enquadramento institucional que existe em dois Estados-membros. Um deles já não faz parte da União Europeia, era o Reino Unido, e o outro é a Holanda. Mas, de facto, é uma possibilidade que não tem tradição em Portugal. E temos alguma dificuldade em ver como é que, na prática, poderá ser utilizada, porque pode, efetivamente, impactar na autonomia operacional da ADC, na medida que a ADC seja convidada a utilizar os seus recursos escassos no desenvolvimento de áreas porventura mais estratégicas para o Governo, significa que vai deixar de votar esses recursos a outras áreas. E é importante que tenhamos um modelo institucional robusto. No que diz respeito a outras garantias de independência constantes da diretiva, outros corolários dessa independência, ela, portanto, passa também pela autonomia orçamental, autonomia de gestão de recursos humanos e financeiros, e consideramos que, de facto, a proposta de lei poderia ir mais além a esse respeito, porque, apesar do legislador já ter dado, digamos, ter feito uma opção clara a esse respeito no âmbito da lei quadro das entidades reguladoras, que consagra essa autonomia, na verdade a autoridade da concorrência depois, no âmbito das sucessivas leis do orçamento de Estado, tem sido confrontada com outro tipo de regras, nomeadamente a necessidade de obter autorizações governamentais para executar despesa, para recrutar recursos humanos. Isto gera alguma imprevisibilidade na gestão cotidiana, no planeamento da sua atividade, que é prejudicial à eficácia da política de concorrência. Portanto, a nossa proposta iria no sentido de alterarmos, dos senhores deputados alterarem a lei de enquadramento orçamental para garantir previsibilidade na gestão orçamental e administrativa e na gestão de recursos humanos da ADC. Há ainda outros aspectos em que enfim, os corolários da independência previstos na diretiva não estão consagrados na proposta de lei. Por exemplo, isto tem a ver com as garantias de imparcialidade da autoridade da concorrência. Não está previsto o chamado cooling off period para os trabalhadores da ADC que deixem de exercer funções na autoridade da concorrência. Portanto, e é algo que consta muito claramente dos dispositivos da diretiva e que devia estar previsto. No que diz respeito à questão das coimas, efetivamente é um modelo que é favorecido pela diretiva e tem justamente que ver com a percepção de imparcialidade da autoridade da concorrência, e consideramos que é importante para a credibilidade do sistema de concorrência que, de facto, a autoridade não conte com essas coimas para o seu orçamento, e efetivamente elas não são orçamentadas como despesas porque não são previsíveis, e portanto entendemos que a proposta vai efetivamente no bom sentido ao propor que a autoridade não utilize essas coimas como fonte de financiamento. Relativamente aos aspectos suscitados pelo senhor deputado Felipe, ainda respondendo ao convite do senhor deputado Jorge Botelho, se há ainda um aspecto adicional que eu pudesse destacar no que diz respeito a esta transposição, enfim, para além de todos aqueles que estão já no nosso parecer, eu diria, referiria a questão da interação entre o programa de clemência da Autoridade da Concorrência e a proteção das pessoas singulares das empresas requerentes de clemência, ou seja, administradores, trabalhadores de empresas requerentes de clemência devem estar protegidos relativamente a sanções de natureza penal ou administrativa que possam decorrer depois da investigação da Autoridade da Concorrência. Refiro-me ao artigo 23 da diretiva, que, digamos, obriga os Estados-membros a proporem alguma solução a este respeito para garantir esta interação, e a proposta é omissa a este respeito. Trata-se, portanto, de contribuir para a eficácia do programa de clemência, não desencorajando as empresas de a ele recorrerem, se porventura, o que acontecerá se as pessoas singulares dessas empresas ficarem vulneráveis a sanções de natureza penal. Trata-se de um instrumento essencial à detecção de cartéis secretos e, portanto, esse aspecto deveria ser salvaguardado. Relativamente aos aspectos citados pelo Sr. Deputado Filipe Melo, de facto, no período sensível em que nos encontramos, em que se pretende que também a política de concorrência dê o seu contributo enquanto motor de iniciativa, de escolha e também de recuperação económica sustentada para Portugal, que todos desejamos, é indispensável apetrechar a autoridade da concorrência para poder fazer face a esses desafios. Nós temos tido uma atuação diversificada, nomeadamente nos setores que mencionou, com várias investigações de práticas anticoncorrenciais no setor das telecomunicações. Ainda ontem o Tribunal da Concorrência confirmou a coima de 84 milhões que aplicámos à MEL por um acordo de partilha de mercados com a Novo, mas temos mais investigações em curso neste setor. Também na energia temos atuado relativamente quer a acordos de partilha de mercado, quer abusos de posição dominante por parte da EDP. Deixem-me também salientar que o negócio da ADC não é o da imposição de coimas. O core business da ADC é o da dissuasão, ou seja, é de criar incentivos para que as empresas concorram entre si pelo mérito e, portanto, assim entreguem à sociedade aquilo que se espera da concorrência. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Administradora. Damos assim por concluída esta... Está desculpado, Sr. Deputado. Damos assim por concluída esta audição. Obrigada pelo poder de síntese. Eu sei que foi um esforço. Obrigada também aos senhores deputados pelas intervenções. E vamos então ao trabalho agora de reflexão e de continuação de reflexão desta PPL. Muito obrigada mais uma vez à Autoridade da Concorrência pela vossa presença e pelos contributos. Obrigada. Boa tarde a todos.